Olá, eu sou o professor Heitor.
Eu sou o professor André, e esse é o episódio 26 do Quarentena com História.
André, para você que manja muito de mitologia, vamos fazer um quiz?
Opa, vamos lá.
Você tá pronto?
Eu nasci pronto.
Quero só ver, hein? Valendo uma paçoca, André, responda. Qual a divindade considerada dona dos céus e pai de todos os outros deuses?
Essa é fácil, Heitor. Zeus.
Começou mal. Parece até o Corinthians. Nova tentativa valendo um Danone. Qual é a divindade da caça?
Ah, essa não tem como errar. Ártemis na mitologia grega ou Diana na mitologia romana.
Errou!
É, senhoras e senhores, nosso bravo professor André já viveu dias melhores. Terceira e última pergunta. Qual a divindade que controla os trovões?
Peraí, Heitor. Acho que entendi o seu jogo. Eu já falei Zeus e estava errado. Então, isso quer dizer que você está me perguntando de outro panteão.
Certa resposta.
Então, vejamos. Deus dos trovões... só pode ser ele, né? Thor. Por Hércules, Heitor. Quer dizer, sei lá, mas por quem, Heitor? De quais divindades você está falando?
Estou falando de Olorun, a divindade dos céus. Oxóssi, a divindade da caça e das matas. De Ansan, o orixá dos ventos, das tempestades. E por fim de Xangô, deus dos raios e trovões.
Ah, tá. Agora faz sentido. Você estava falando das divindades das mitologias africanas.
Isso mesmo. Mais especificamente, eu estou falando dos Nagôs, como são conhecidas as divindades na mitologia iorubá, povo da África Ocidental, da região onde ficam os países de Nigéria, Benin, Serra Leoa e Camarões.
Ah, claro! É uma região ligada à história do Brasil, por conta da violência da escravidão. Essa região era a casa de milhões de africanos que foram aprisionados, escravizados e enviados à força para o Brasil.
Isso mesmo. E essas pessoas traziam suas culturas, costumes e crenças para este lado do Atlântico. Por mais que eles fossem batizados e forçados a viver uma vida de acordo com as crenças católicas, essas pessoas não abandonaram sua religiosidade aqui no Brasil, mesmo com a violência da escravidão e a obrigação de se converterem ao catolicismo.
Eu sei que muitos africanos e afrodescendentes precisaram esconder suas crenças para não serem punidos ou perseguidos pelos senhores brancos ou pelas autoridades que viam nas religiões africanas uma ameaça à ordem.
Pois é. Daí nascem as religiões brasileiras de matriz africana, ou seja, religiões que misturam elementos de várias outras religiões, como o candomblé, o espiritismo, as religiões indígenas e o catolicismo. É o caso da Umbanda, uma religião brasileira que sintetiza as divindades africanas e indígenas com santos da Igreja Católica.
Imagino que isso acontecia porque as religiões africanas eram perseguidas aqui no Brasil, né?
Por quê?
Ora, porque essas práticas de relacionar uma divindade africana com santos católicos enfraquecia o poder da Igreja Católica, que perdia o controle sobre os seus santos, milagres, orações, ritos, liturgias e etc. Por exemplo, muitos praticantes da Umbanda veneram a imagem de São Jorge, sabe por quê?
Você vai me dizer que eles já eram corintianos.
Não, Heitor, deixa o Corinthians de lado. Eles associavam a figura de São Jorge a Oxóssi, ou Ogum, a divindade da caça e da guerra, como você já tinha falado. E a figura de Nossa Senhora era cultuada, será que você sabe, como qual orixá?
Ah, essa eu sei. Nossa Senhora é Iemanjá, divindade das águas e mãe de todos os orixás.
Boa, é isso mesmo. Os africanos escravizados precisavam dissimular suas crenças, pois era proibido ter outra religião que não fosse a católica. O jeito foi associar os santos católicos às divindades da Umbanda e do Candomblé. Mas, diferente dos católicos, os praticantes da Umbanda rezavam com danças e músicas numa festividade que era estranha aos olhos dos portugueses.
Sim, e isso explica porque por tantos séculos as religiões de matriz africanas no Brasil foram consideradas coisas demoníacas. Infelizmente, muito desse preconceito sobreviveu até os nossos dias.
Isso é muito triste, pensar que a intolerância religiosa é um problema no Brasil, um país que é composto por diversos povos e culturas de diferentes lugares do mundo. Nós deveríamos ser o país da tolerância, da diversidade, onde todos podem ser quem são e acreditar no que quiserem.
Deveríamos, mas não somos. Ainda temos muita dificuldade em nos vermos como latino-americanos, com uma população majoritariamente negra, sem falar nos vários outros povos que compõem o povo brasileiro. Os vários grupos indígenas, árabes, judeus, japoneses, chineses, pessoas do leste europeu.
É, eu vou fazer aqui, Heitor, uma autocrítica, mas tenho certeza que vale para outras pessoas. Eu mesmo, enquanto você fazia as perguntas, só conseguia pensar em deuses gregos, romanos, nórdicos. Olha que loucura isso! Nós conhecemos mais mitologias europeias do que as mitologias africanas, que são mega importantes para a religiosidade brasileira.
Pois é, e não se trata apenas de crença ou fé, André. Acho que cada um tem que acreditar naquilo que lhe faz bem. É uma questão de cultura mesmo. Nós somos muito impactados pela cultura ocidental, eurocêntrica, e deixamos de lado aquilo que nos constitui como um povo. Acho que todo mundo sabe quem é Thor, Odin, Baldur, já ouviu falar de Asgard, Valhalla, Ragnarok, mesmo sem acreditar nessa mitologia. Por que não podemos conhecer também as mitologias africanas, que explicam muita coisa do nosso dia a dia, da nossa cultura, e ainda assim manter as nossas fés e crenças?
Realmente, é impressionante a importância das religiões de matriz africana para a cultura brasileira. Tô pensando aqui na quantidade de músicas que falam sobre a mitologia africana e afro-brasileira. Se a gente olhar para a música baiana, então, desde Caetano Veloso, Gilberto Gil, Olodum, Carlinhos Brown, passando por vários e vários grupos de axé.
Axé music, André, veja só você. Axé em Yorubá significa força, energia vital, aquilo que nos sustenta. Para quem segue as religiões de matriz africana, também pode significar algo como amém ou que assim seja.
É uma palavra que tem uma energia muito forte. Você já viu o Carnaval de Salvador? Horas e horas de axé, a galera na rua, pulando, dançando, cantando. Haja axé pra tanto carnaval.
Confesso que axé music não é minha praia, André.
Ah, Heitor, confessa, vai. Você aí, com todo esse jeitão de metaleiro, tenho certeza que você curte, assim, secretamente um axézinho.
Ah, você me pegou, André. Tem uma música que eu gosto muito.
Já sei. É o Tchan. Aquele grupo que tem sua prima, Sheila Carvalho, como dançarina.
Não, André, e a Sheila não é minha prima, apesar de termos o mesmo sobrenome e sermos da mesma cidade.
Aham, sei. Heitor, não precisa ter vergonha, mas enfim, qual a música que você gosta, então?
Eu gosto de Faraó Divindade do Egito, do Olodum.
Mas, rapaz, agora você foi longe. Por que você gosta dessa música?
Porque ela simboliza exatamente o que a gente falava, a força da cultura africana e afro-brasileira. Essa música reivindica a africanidade dos egípcios, dos faraós e das divindades do Antigo Egito. Ao longo da história, nós nos acostumamos a ver os egípcios antigos sendo retratados como europeus. Esquecemos que os egípcios são africanos.
Sei. Aposto que você pensou na mistura do Brasil com o Egito, não é, Heitor? Da banda da sua prima?
André, ela não é minha prima.
Tá bom. Voltando a falar sério agora. Não é só a mitologia africana que desconhecemos ou conhecemos só um pouco. É também a literatura. E olha que atualmente temos grandes autores de língua portuguesa que são angolanos e moçambicanos.
É verdade, André. Talvez o mais conhecido atualmente seja o Mia Couto.
Talvez. Ele faz muito sucesso. É traduzido em diversas línguas. Também tem uma autora moçambicana muito boa que se chama Paulina Chiziane. Mas, mesmo assim, eles são pouco conhecidos se o compararmos com autores de língua inglesa ou francesa.
É uma pena, André. Esses autores têm muitas coisas em comum com a nossa cultura. Aliás, praticamente tudo que vem da África é rebaixado pela nossa cultura.
Sim, temos um caso curioso na literatura brasileira, Heitor, de um autor que sofreu um processo de embranquecimento. Ele era tão bom, mas tão bom, que era visto como branco.
Como assim? De quem você está falando?
Tô falando de Machado de Assis. Durante décadas, a sua origem africana foi deixada de lado. E algumas imagens dele, que circulavam, o deixavam branco. Atualmente existe uma nova visão sobre sua obra e se enfatiza muito o fato de ele ter sido negro. É um dos maiores autores da literatura mundial.
Eu vi que recentemente um dos livros mais conhecidos dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi traduzido para o inglês e os exemplares se esgotaram em algumas horas.
É verdade, e é um autor que trata de temas como a escravidão e sua abolição. Ele viveu justamente no final do século XIX e pôde observar o que estava acontecendo.
É, o Machado de Assis é muito crítico com relação à sociedade brasileira e ao modo como a abolição foi feita.
Sim, o Machado de Assis, ele conseguiu captar e expressar em suas obras as contradições sociais de seu tempo de uma forma muito precisa.
Mas já que você falou de literatura, André, eu acho que vale a pena comentar um outro autor.
Quem?
Hugo Canuto. Conhece?
Acho que não, Heitor.
Então, ele é um jovem autor baiano e fez uma graphic novel sobre os orixás. Seu livro se chama Conto dos Orixás. Ele trata das histórias dos orixás em forma de quadrinhos, com uma linguagem bastante acessível.
Adoro história em quadrinhos, Heitor. Vou procurar aqui.
Mentira, André. Você só gosta de livro chato que eu sei. Só tem coisa sobre filosofia, política, história antiga. Duvido que você saiba como se lê uma história em quadrinhos.
Heitor, eu sei sim, tá bom? Eu tenho algumas HQs aqui.
Aposto que são da Mariane.
Ela tem também, mas tô vendo aqui na internet que esse autor, Hugo Canuto, ele é finalista do Prêmio Jabuti 2020, na categoria História em Quadrinhos.
Tô te falando, André, o cara é bom, e o tema é muito relevante. Mas, mais uma vez, você fala de coisas que talvez nossos ouvintes não conheçam e eu tenho que ficar aqui explicando. O Prêmio Jabuti é o maior prêmio literário do Brasil, e todo ano premia as principais obras em diversas categorias. Há alguns anos, as histórias em quadrinhos passaram a ter uma categoria própria, o que valoriza esse tipo de literatura que hoje faz tanto sucesso.
É importante que a cultura de matriz africana tenha cada vez mais circulação e reconhecimento. E não podemos deixar de comentar o momento histórico que estamos vendo. Foi eleita como vice-presidente dos Estados Unidos a senadora Kamala Harris, a primeira mulher negra, a primeira mulher filha de imigrantes, ela tem um pai jamaicano e uma mãe indiana, a ocupar esse cargo.
Eu falei faraó,
e faraó,
é, eu clamo Olodum pelourinho,
e faraó.
Este podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor Heitor,
e por mim, professor André.
A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane
e pelas professoras Maíra e Regina.
A edição de som é da Tatiana Boldaquian.
Obrigado a todas e a todos que ouviram até aqui. Fiquem em casa, mas se precisarem sair, usem máscara. E não se esqueçam de sempre lavar bem as mãos. Tchau, tchau.
Para.